Então, boa tarde, vamos recomeçar os trabalhos. Estava às boas-vindas ao Dr. Carlos Tavares, que é a primeira vez nesta legislatura que está connosco, nesta Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Admito que aqui o cansaço esteve connosco há uns meses atrás, mas na legislatura anterior, na deslocação habitual que temos durante o período em que esta Comissão procede à audição das entidades reguladoras. O tema hoje não é esse, o tema hoje é especificamente a proposta de lei 3012 do Governo, que por facilidade de designação tem sido identificada como lei da recapitalização da banca. Dava-lhe desde já a palavra para uma apresentação inicial na perspectiva da CMVM das questões colocadas por este diploma.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa noite. É sempre com gosto que estou aqui nesta Comissão, na Assembleia da República, e eu naturalmente limitar-me às questões da proposta de lei que está em apreciação, que mais relevam para do ponto de vista da CMVM, e portanto será uma apreciação essencialmente técnica. E, portanto, não comentarei naturalmente opções de natureza política que são legítimas, mas que não nos cabe a nós comentar. Do ponto de vista da CMVM, naturalmente, como é sabido, nós temos de ter em conta a proteção dos investidores, dado que, no caso, estão em causa sociedades abertas, algumas delas cotadas, e, desse ponto de vista, há que garantir a transparência das operações e as respectivas condições e também a compatibilização com as regras do mercado de valores mobiliários e do Código das Sociedades Comerciais e ainda também dos bons princípios de corporate governance. As questões fundamentais, que aliás constam do parecer que enviamos a esta Comissão, dizem respeito à forma, ao modo da decisão sobre a aprovação do plano de recapitalização, ao regime, às implicações da lei no regime das ofertas públicas de aquisição obrigatórias, à questão dos direitos de voto do Estado e à nomeação de representantes em órgãos sociais, à forma e às condições do investimento e do desinvestimento do Estado e, finalmente, à remuneração do Estado. Quanto à decisão, passando rapidamente estes pontos, a decisão sobre a aprovação do plano de recapitalização, a CMVM entende que esta decisão deverá ser feita à semelhança de outras que são feitas, ou de outras do mesmo tipo, que constam do Código de Valores Mobiliários, que esta decisão sobre o plano de recapitalização deve ser feita por maioria qualificada de 2/3. Já que o Código das Sociedades Comerciais exige precisamente a maioria de 2/3 para a criação de ações especiais, que é o que está em causa, e também prevê a mesma maioria de 2/3 para a autorização ao órgão de administração para aumentar o capital social. E, portanto, por razões de coerência, faz sentido que a decisão sobre o plano de recapitalização, que implica a criação de ações especiais e um aumento de capital, seja feita também por maioria de 2/3. Isto também permite salvaguardar os direitos dos acionistas, impondo um elevado nível de acordo numa decisão que é crucial para a vida da sociedade. Pode-se dizer, mas então pode ficar bloqueado o plano de recapitalização, caso não haja a maioria de 2/3. Mas a própria lei prevê uma saída que, na prática, se traduz numa imposição, entre aspas, pelo Banco de Portugal. Defendemos também que as condições de entrada do Estado sejam determinadas nessa deliberação da Assembleia Geral. Ela é uma decisão por maioria de 2/3 e a melhor forma de garantir o interesse da sociedade e dos acionistas é que sejam os próprios acionistas a deliberar as condições de entrada. Claro que, quando não houver esse acordo ou quando essa deliberação por 2/3 não possa ser feita, e haja essa chamada imposição, entre aspas, administrativa, então essa entrada do Estado deve ser feita em condições de mercado. Quanto ao regime das ofertas públicas de aquisição, a lei prevê que o dever de lançamento de OPA, portanto, a OPA obrigatória, não seja aplicável na entrada inicial do Estado, há que clarificar, deixar claro na lei, precisamente, que esta disposição se aplica a esse momento de entrada do Estado, quando adquire essa participação, e que não é válido, portanto, por exemplo, para quando o Estado passa essa posição para outra entidade. Há também que definir claramente que a participação do Estado conta para efeito de cálculos dos limiares de OPA obrigatório, ou seja, a base de capital que deve ser considerada para saber se um acionista ultrapassa os um terço do capital ou os 50%, e, portanto, caindo na situação de OPA, oferta pública de aquisição obrigatória, na base de capital devem contar as ações que existiam mais as ações do Estado, o que não resulta totalmente claro, mas penso que é a intenção do legislador, mas deverá ser deixado claro. No desinvestimento, também se defende que fique clarificado que o dever de lançamento de OPA obrigatória não seja aplicável a acionistas que, por força do plano, tenham baixado dos limiares que conduzem uma OPA obrigatória. Por exemplo, um acionista que tenha 40% e que baixe, por força da entrada do Estado, para 30%, por exemplo, depois, quando recupera a posição inicial e passa de novo a 40%, se recomprar a posição do Estado, que não lhe seja imposta uma OPA obrigatória, porque ela limita-se a recuperar a posição que tinha inicialmente. Ponto sobre o direito de voto do Estado e nomeação de representantes para órgãos sociais. Nós entendemos que a figura do representante do Estado deve ser clara e enquadrada nas figuras existentes no governo societário. E, por isso, entendemos que será desejável que o Estado possa nomear-se, sendo essa a intenção que resulta da lei, um elemento para os órgãos de administração e ou fiscalização. Com verificação, esses representantes do Estado, portanto, que assumem de pleno direito, ou se deveriam assumir de pleno direito, a função de administrador não executivo, ou de membro do Conselho Fiscal ou do órgão de fiscalização correspondente na Assembleia, conforme os modelos de governação e de societários adotados, essas pessoas devem verificar os requisitos de idoneidade, competência e disponibilidade previstos na lei, devem ser, como disse, não executivos, porque, por natureza, os administradores executivos devem ser independentes e estas representantes do Estado nunca poderão contar como membros independentes dos respectivos órgãos, sejam de administração, sejam de fiscalização. E devem, em nosso entender, também por razões de clareza, exercer as funções normais desses cargos, mais as que lhes são atribuídas por esta lei, que são informação ao Estado e controle da execução do plano de recapitalização. Os direitos de voto do Estado são, como a lei prevê, portanto, não colocamos isso em causa, exercidos apenas em deliberações que requeram maioria qualificada. Propomos, todavia, excepcionar dessas deliberações aquelas que envolvam alterações ao plano de recapitalização, para que o Estado não possa impor unilateralmente uma alteração do plano de recapitalização, eventualmente sem o acordo dos restantes acionistas. Note-se também aqui que isto não implica nenhuma redução dos direitos do Estado, porque qualquer alteração ao plano de recapitalização depende de decisão favorável, neste caso, do Ministro das Finanças. Os votos do Estado devem ficar, não está claro na lei também, devem ficar sujeitos a eventuais limites estatutários que possam existir nas sociedades. O exercício pleno que está previsto acima de certo limiar deve ser fixado, em nosso entender, na lei, ou pelo menos deve ser definida na lei uma regra que o permita determinar, porque criaria uma grande incerteza que aquele limiar acima do qual as ações ganham direito de voto pleno pudesse ser determinado caso a caso ou em qualquer momento pudesse ser alterado. Em nome da estabilidade e da clareza, essa deve haver ou uma fixação na lei desse limiar ou uma a enunciação pela lei de uma regra que permita determinar esse limiar em cada caso. Na segunda fase, defendemos também, que não, também não está expresso na lei, que quando o Estado puder exercer a totalidade dos direitos de voto, que, portanto, entre os 3 e os 5 anos, segundo o que está nesta lei, que eventuais limites estatutários aos direitos de voto não sejam aplicados nem ao Estado, nem aos restantes acionistas. Ponto sobre forma e condições do desinvestimento do Estado. Defendemos, por razões de clareza também, que ele deva revestir, na primeira fase designadamente, uma das seguintes formas: ou amortização de ações com redução de capital social, ou aquisição de ações próprias, ou exercício pelos restantes acionistas de uma opção de compra, ou alienação aos restantes acionistas segundo as regras do direito de preferência. Sendo que também, de acordo com a lei, os dividendos que caberiam aos restantes acionistas são afetos ao desinvestimento público. Portanto, por razões de clareza, definir quais são as formas que pode revestir o desinvestimento. Na segunda fase, entendemos também, defendemos que os acionistas mantenham a opção de recompra ou de compra da participação do Estado na proporção do seu capital inicial, ou na proporção inicial do capital, e que o desinvestimento seja feito nesta segunda fase em condições de mercado. Ponto sobre a remuneração do Estado. Entendemos que melhorias neste domínio poderão ser conseguidas se for clarificado se a remuneração do Estado é limitada aos dividendos, se é apenas uma remuneração fixa ou se é uma remuneração mista de fixa e variável. Se incluir uma componente fixa, e não queria deixar de chamar a atenção que a inclusão de uma componente fixa da remuneração de um acionista conflitua com o atualmente disposto no Código das Sociedades Comerciais, que proíbe a estipulação de qualquer remuneração fixa para um acionista. É claro que esta lei ultrapassará o Código das Sociedades Comerciais, mas é preciso ter presente que a estipulação de uma remuneração fixa afasta este regime do regime societário corrente entre nós. E, portanto, deve ter fundamentos adequados, deve ser adequadamente fundamentado. Não esquecendo que, de facto, o Estado terá sempre, de acordo com a lei, a remuneração variável correspondente aos dividendos que, segundo a lei, o Estado receberá e os outros acionistas não, que terão de afetar os seus dividendos ao reembolso da participação do Estado. Para as ações, em termos de remuneração, que tenham, em nosso entender, que ultrapassem o limiar que confere o direito de voto pleno, nesse caso, nós entendemos que elas, para efeitos de remuneração, devem ser tratadas em pé de igualdade com os restantes acionistas. Nesse caso, o Estado é um acionista com os mesmos direitos do outro e, portanto, deverá sujeitar-se, para efeitos de remuneração, ao mesmo regime. Estas observações refletem naturalmente as preocupações de equidade e de consistência deste regime com os atualmente vigentes. Sobre as questões técnicas da lei, são estes os pontos essenciais. Não queria terminar sem deixar uma nota geral sobre preocupações da CMVM que dizem respeito a todo este processo de aprovação deste regime. Como eu disse, tem por destinatárias empresas que são cotadas, sociedades abertas, e algumas delas são empresas cotadas, e causa-nos naturalmente preocupação o prolongado ruído e as incertezas que são causados por um processo de discussão da lei que naturalmente tem que ser pública a partir do momento em que é parlamentar, cujos contornos seria desejável que se conhecessem tão depressa quanto possível para eliminar essas incertezas. Em segundo lugar, isso já não cabe naturalmente a esta Assembleia velar por isso, mas é mais para as entidades que forem envolvidas a seguir, que os planos de recapitalização sejam preparados com salvaguarda da confidencialidade até que estejam finalizados, devendo então ser comunicados ao mercado de forma transparente e completa. Que as condições de entrada e de saída do Estado também, em cada caso concreto, fiquem definidas de forma clara e inequívoca. Que, sem prejuízo da lei em discussão, do disposto na lei em discussão, sejam observadas nos aumentos de capital todas as regras e procedimentos determinados pelo Código de Valores Mobiliários e pelo Código das Sociedades Comerciais, que não sejam explicitamente afastados por esta lei. A lei pode afastar alguns aspectos, mas naqueles em que não os afaste explicitamente, todas as regras são válidas e devem ser observadas. E, se possível, devem ser também observados os bons princípios de corporate governance, incluindo a definição e publicação das condições de remuneração dos administradores das instituições em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Carlos Tavares. Agora, nesta ronda, que há aqui uma expectativa que seja única, há um pré-acordo entre os vários grupos, mas isso dependerá depois do debate, naturalmente. A resposta é individualizada. Dava já a palavra ao Sr. Deputado Basílio Horta, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar o Sr. Dr. Carlos Tavares pela sua presença nesta comissão e agradecer-lhe os excelentes esclarecimentos e a excelente intervenção que nos brindou. Muito rapidamente, eu acho que esta questão da recapitalização tem aqui uma peculiaridade, quer dizer, ou seja, nós estamos a falar no mercado quando a intervenção é uma intervenção estadual imposta por lei. Portanto, há aqui os reflexos na CNVM, eu acho que o Sr. Doutor viu bem essa questão, são reflexos que resultam dos efeitos que esta intervenção pública tem no funcionamento da Bolsa e no funcionamento das instituições que, por sua vez, estão cotadas. E eu acho que, visto isto desta forma, é correto. Ou seja, há uma decisão que é imposta por lei, por uma lei, o que resulta imediatamente revogação de princípios que eventualmente estejam em contradição com a lei que, entretanto, é publicada. E, portanto, o que há de salvaguardar é uma coerência do sistema e não propriamente um desvirtuamento do sistema. E daí estamos inteiramente de acordo, na generalidade. Agora, na especialidade, muito rapidamente, criação de ações especiais. Eu compreendo, Sr. Doutor, tem toda a razão juridicamente, aliás, os seus, enfim, aquilo que é muito jurídico e muito técnico nesse aspecto, juridicamente tem toda a razão, isto é uma alteração do Pacto Social, dois terços. Neste caso, devíamos ponderar um pouco, porque o Sr. dizia bem que se não houver dois terços já há intervenção. É bomba atómica, não é? A intervenção, então, é realmente a bomba atómica. É o Banco de Portugal que diz, e aplica, até pode ir mais longe, pode até tirar a autorização, meu Deus. Quer dizer, bom, portanto, não sei se talvez aqui ficássemos, talvez, porque como o plano tem que ser proposto pela instituição de crédito, visto pelo Banco de Portugal, aprovado pelo Ministro da Pasta, talvez, se houver acordo durante todo este período, talvez fosse dispensável os dois terços, ou mesmo até qualquer deliberação, uma vez que ela resulta da própria lei. Depois, em relação à OPA, Sr. Doutor, eu percebo perfeitamente também aqui a sua preocupação. Agora, se nós vamos obrigar a uma OPA na altura do investimento, isso corre-se um sério risco de haver uma nacionalização do banco. Ah, pronto, é que eu então entendi mal. Peço muita desculpa. Não, a OPA no desinvestimento, sem dúvida nenhuma,
não,
estou a fazer
não,
muito acordo.
Não, eu disse que, não, que concordo que não seja aplicável Estado, não seja, que não seja aplicável à entrada inicial
pronto,
do Estado.
Sr. Doutor,
mas se o Estado transferir essa participação pronto, para outra entidade...
Estamos perfeitamente de acordo. Ou seja, estou 100% de acordo da OPA no desinvestimento, quer transfira para outra entidade, quer seja um dos sócios que fique com a opção do Estado, porque não, e aí tem que haver, obviamente, uma OPA. Quanto à nomeação da representação do Estado, eu acho que a lei não é por acaso que fala gestão e ou fiscalização. Eu creio que cada plano é quase tailor-made, não é? Não há aqui uma visão geral. Bom, portanto, ou seja, pode haver intervenções que obriguem uma gestão, outra fiscalização e outra que eventualmente até dois membros, um de gestão e outro de fiscalização. Portanto, eu parece-me que a liberdade com que a lei está feita não me parece errada. Finalmente, há aqui um problema que é nós na nossa proposta dissemos que enquanto houvesse intervenção do Estado não havia não devia haver dividendos. Ou seja, as verbas destinadas a dividendos deviam ser para a amortização da dívida. Creio que o Sr. comunga desta posição. Finalmente, dada a sua experiência e enfim, a sua avalia técnica, eu gostaria de saber, o nosso grupo gostaria, o que é que o Sr. acha, que critérios é que... Não falo no processo, não falo no processo, o Sr. no processo já falou suficientemente. Mas diga lá na sua opinião, se é possível, enfim, se a quiser dar, como é que via a valorização da entrada e a saída? Porque o Sr. diz que a remuneração fixa é contra o Código de Sociedades Comerciais. Para além da argumentação da alteração do Código, por exemplo, o capital de risco tem remuneração fixa e não viola o Código das Sociedades Comerciais, julgo eu. Quando nós entramos no capital de risco, não sei a entrada, não sei a saída, mas tem o juro. Bom, isso faz-se com frequência. É praticamente uma remuneração fixa. Bom, mas posso eu estar a ver mal. De qualquer maneira, pode haver uma remuneração fixa, por exemplo. Valor de entrada. Há várias possibilidades. Por exemplo, a banca eventualmente quereria o valor contabilístico, não é? Outros quereriam o valor de mercado. Outros quereriam um valor misto entre o valor de mercado e o valor contabilístico. Dentro destas várias possibilidades que temos, como é que o Sr. Doutor, se nos quiser dizer, como é que vê esta matéria. Quanto à remuneração ao capital, parece-me essa aí mais simples, remuneração ao capital também fixa, pode ser o valor pago de juro que é pago pelo empréstimo, pelos 12 mil milhões, não é? já incluindo com a 0,5% da comissão, mais um spread, que no mínimo pode ser 1,33, não é? Por exemplo, pode ser mais, mas menos que isto é que não pode ser, porque é o spread mínimo das garantias bancárias. Portanto, Sr. também aqui era interessante ouvir a sua opinião, porque isso ajudava-nos muito a formular a nossa própria posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Carlos Tavares, a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Basílio Horta. Eu, pelos vistos, não fui tão eloquente porque algumas coisas não fiz entender bem. Ficou clara a questão da... Não, provavelmente foi defeito meu, mas, de facto, a questão da OPA, não há dúvida nenhuma que defendemos a não aplicação do dever na entrada do Estado. Portanto, é a não aplicação ao Estado do dever, mas se houver transmissão, naturalmente, isso desaparece. Também estou de acordo com o Sr. Deputado, penso que é que não assinalou em termos de acordo, quanto à questão da representação do Estado. Nós também, aliás, a nossa proposta é que se diga nos órgãos de administração e ou fiscalização, porque penso que caso a caso, como o Sr. Deputado disse, o Estado pode escolher ter um administrador, não executivo, naturalmente, ter ou um membro do órgão de fiscalização, por exemplo, no modelo dualista pode ter um membro do Conselho Geral, no modelo anglo-saxónico pode ter um membro da Comissão da Auditoria, que também é administrador, ou pode ter um membro do órgão de fiscalização e um membro do órgão de administração. Penso que, como o Sr. Deputado muito bem disse, só caso a caso é que se vêem as circunstâncias da administração da instituição e da própria importância da presença do Estado na instituição, é que se pode definir. A minha questão foi mais para deixar isso claro, que poderia, porque não se percebia, da versão inicial da lei, não se percebia se era exclusivo de um órgão ou outro, ou se podia ser um em cada órgão. Para além de que penso que deveriam ser evitados dois aspectos. O primeiro, não temos simpatia pela criação de figuras híbridas de representação que não sejam integrantes dos órgãos sociais. Como sabe, nós, em termos de bom governo societário, penso que é útil não estabelecer figuras que depois não têm uma configuração de direitos e deveres muito precisa. E, em segundo lugar, também entendemos que os administradores ou membros dos órgãos de fiscalização que são nomeados, de acordo com o Código das Sociedades Comerciais, são no de parte inteira. Além disso, têm outras obrigações. Têm outras obrigações, que é informar o Estado, que tem atribuições específicas, mas não têm menos direitos que outros administradores, nem menos responsabilidades. Em relação à questão da valorização de entrada, eu penso que é outro dos casos em que eu creio que, embora nós gostássemos muito, fosse dessa alguma certeza, ter uma regra geral, mas como o Sr. Deputado sabe, os próprios aumentos de capital, as condições variam de caso para caso, portanto, há os prémios que são estabelecidos, muitas vezes, portanto, as ações muitas vezes são emitidas ao valor nominal, outras vezes são acima do valor, portanto, são emitidas com prémio, as novas ações, e isso depende muito das circunstâncias da sociedade, da valorização que se faça, porque a sociedade pode assim dizer, uma referência sempre útil é o valor de mercado, é verdade, mas a sociedade pode estar subvalorizada ou sobrevalorizada, e daí que o preço da emissão das novas ações possa refletir isso mesmo, a sub ou sobrevalorização em cada momento. Portanto, eu creio que é difícil, embora penso que seja útil, e é o que nós propomos, que haja um princípio geral de equidade e transparência na fixação das condições, e que seja também tido em conta, que sejam tidas em conta as condições de mercado, mas não dizer exatamente, acho eu que é forçado dizer, que é o preço de mercado, porque isso não se passa, de facto, nos aumentos de capital que todos os dias vemos nas empresas. Quanto à questão da remuneração do capital, eu até fui aqui procurar para não correr o risco. O artigo 21, número 2 do Código de Sociedades Comerciais diz precisamente: é proibida toda a estipulação pela qual deve algum sócio receber juros ou outra importância certa em retribuição do seu capital. E, portanto. Não, o capital de risco, em princípio, tem risco, não é? E devia ter. Quer dizer, capital de risco com um preço de entrada certo e preço de saída certo não é propriamente capital de risco. Não é? Exatamente. É quase a negação do próprio capital de risco. E, portanto, como disse, nós não pomos em causa a legitimidade de afastar esta regra. Mas penso que é útil até, em termos preambulares, por exemplo, fundamentar porque é que esta circunstância tem um caráter suficientemente excepcional para afastar uma regra que consta do Código.
Obrigado, Sr. Doutor. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor Carlos Chavares, muito obrigado por ter vindo a este Parlamento, prestar as informações que... De resto, algumas já tinham sido manifestadas pela CMVM, parecer que nos foi remetido. No entanto, trouxe-nos aqui alguns dados novos que reputo bastante importantes e, portanto, daí a nossa satisfação em nome do PSD, portanto, congratular-nos com a sua apresentação. Duas ou três notas que lhe queria deixar. Como pensa a CMVM evitar os entorces provocados na estrutura acionista devido à criação das ações especiais? E resolver a questão da autorização concedida pelo órgão de administração para o aumento de capital, evitando alterações aos contratos de sociedade. Já o referiu, a questão dos dois terços é bastante importante. Eu colocaria aqui uma outra possibilidade, não sei até que ponto a CMVM equacionou, que era de, eventualmente, este diploma vir a utilizar outros mecanismos que pudessem contribuir como instrumento para a recapitalização, nomeadamente as chamadas VMOCs, os valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis, que poderiam ser uma solução e não afetariam diretamente a sustentabilidade e alterações ao nível de capital social das entidades bancárias. Um outro aspecto prende-se com a questão do desinvestimento público, bastante, bastante importante, já aqui aflorado até na audição com a Associação Portuguesa de Bancos, quanto à possibilidade do Estado dever lançar uma OPA quando ultrapassa os limites máximos ao código de valores mobiliários. Eu diria aqui uma outra situação que é compensa que vão ficar acauteladas as regras de concorrência no caso do desinvestimento e quanto a uma possível concentração de mercado. É sempre possível que uma entidade na fase de desinvestimento venha a comprar um valor bastante elevado desta participação do Estado nos vários bancos e possa vir aqui formar-se uma operação de concentração nefasta naturalmente ao mercado e nefasta, neste caso, tratando-se do setor bancário, ao próprio país. Um outro aspecto prende-se com o facto de haver vários modelos de sociedade. Uns apresentam o órgão de administração, outros apresentam o modelo dualista de Conselho de Administração e Conselho Geral de Supervisão. Parece pacífico que, numa primeira fase, um elemento não executivo dentro destes, na fase nos três primeiros anos do programa, um elemento não executivo ao nível da administração, parece-me a mim que para uma segunda fase, não sei muito bem, em termos da CMVM, relativamente a esta matéria, não manifestou-se uma posição muito clara, será plausível que uma entidade que é cumpridora, numa segunda fase, veja entrar pela casa dentro um elemento do Estado, com todos os poderes de pleno direito, e possa, de alguma forma, influenciar a própria gestão da entidade? Era uma questão que deixava. Quanto à questão da remuneração, já bastante aflorada, é evidente que isto é bastante importante até para o mercado, até por questões de certeza e natureza jurídica. É muito importante acautelar alguns aspectos, até porque este poderá ser um dos principais problemas que pode levar a que a atração de novos investidores ou o afugentar dos já existentes. E nessa circunstância, a questão dos dividendos, para mim, não é uma situação pacífica. Tratando-se, e volto mais uma vez à questão das entidades que cumprem o programa e que vão ser cumpridoras ao longo do programa, porquê de não poder distribuir dividendos. É evidente que qualquer investidor, perante um programa destes, ao pretender investir numa entidade que de resto, volta a reputar de cumpridora, perante esta ausência de dividendos, não vamos conseguir atrair um euro de capital da parte de ninguém. E nessa circunstância, penso que é um tema que deve ser ponderado. A questão do prazo, a CMVM também não o abordam, mas este plano vai ter um prazo e gostaríamos de saber, na opinião da CMVM, relativamente ao prazo, parece que está de alguma forma, o Governo apresenta mostras de pretender alterar o prazo de 3 mais 2 anos, possivelmente a vir a consensualizar a questão do prazo mais alargado, o resto do parecer do Banco Central Europeu vai nesse sentido. Gostaríamos também de obter a opinião da CMVM. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A primeira questão, como é que a CMVM pensa evitar entorce a estrutura acionista? Não cabe à CMVM evitar, cabe aos acionistas e precisamente evitar essas entorces. E por isso eu disse muito bem, é uma das razões pelas quais nós propomos que haja uma maioria de 2/3 para ter um consenso bastante alargado dos acionistas, porque é um momento importante da vida da sociedade e suponho que se... Eu compreendo as questões que o Sr. Deputado Basílio Horta levantou. Mas eu penso que, se for explicado aos acionistas quais são os caminhos e quais são as alternativas, não será difícil obter um consenso numa solução, num plano de recapitalização que os envolva uma larga maioria desses mesmos acionistas. Não temos nenhuma objeção também quanto aos outros instrumentos que referiu, é uma opção que não nos cabe a nós tomar. Tecnicamente não temos qualquer objeção. Há instrumentos que têm sido usados, aliás, noutros, não até não em intervenções públicas, mas até em intervenções privadas, como estas obrigações obrigatoriamente convertíveis, chamados COCOs, como se diz, é determinado em inglês, e também ou ações preferenciais sem voto. Há vários instrumentos que podem. Essa é uma questão de opção, de política, naturalmente, e que pode ficar consagrada na lei. Tecnicamente não temos qualquer objeção, como digo, desde que sejam respeitadas as regras para a sua emissão também, mas isso está implícito, que terão de ser feitas de acordo, respeitando as regras do Código de Valores Mobiliários. A segunda questão, que é muito importante, mas que não é, é que eu sou, particularmente sensível, mais como cidadão do que como presidente da CMVM, porque não, a CMVM não tem funções de controle da concorrência. Há uma autoridade da concorrência que tem essa obrigação e que, a quem penso que, se acontecer aquilo que o Sr. Deputado refere, que no desinvestimento haja aquisição, alguma proposta de aquisição por outra entidade do setor, que a autoridade da concorrência se deve pronunciar. Esse é o meu entendimento. Eu compreendo perfeitamente a concorrência, tenho dito isto várias vezes, e sou insuspeito desse ponto de vista, acho que é um bem superior que deve ser preservado em qualquer setor, mas também no setor financeiro. Eu penso que a crise financeira, já sei que esta não é a posição talvez mais popular, mas a crise financeira que nos ensinou, pelo menos até há pouco tempo parecia ter ensinado, e era relativamente consensual que nós precisaríamos de ter no futuro instituições financeiras mais pequenas e mais simples do que aquelas que conduziram às atuais situações. E, portanto, eu penso que é um tema da maior importância que o Sr. Deputado levantou, que não cabe à CMVM dirimir, mas onde penso que as regras da concorrência devem também ser aplicadas. E, designadamente, se for caso disso, a intervenção da Autoridade da Concorrência em termos de concentração. O Sr. Deputado levanta a questão, que também tem uma boa parte da opção política, que é quanto aos poderes dos representantes do Estado, sobretudo na segunda fase, em que o Estado assume um papel de acionista de pleno direito, com plenitude de votos, e onde pode, por força disso, ter mais representantes, inclusive. Mas aí também, aí o Estado fica com ações absolutamente iguais às dos outros acionistas, portanto é um acionista como os outros. Também pode-se dizer ao contrário, que porque é que o Estado, que é um acionista como os outros, que tem o seu investimento, corre os mesmos riscos, não tem nenhum privilégio relativamente aos outros, não deve ter também o seu papel nos órgãos sociais e, portanto, na governação da empresa. Mas, como digo, é uma questão de opção política que eu também não queria aprofundar demasiado. Tal como é uma questão de opção política, a afetação integral dos dividendos dos restantes acionistas ao reembolso prioritário da participação do Estado. Como sabe, para um regulador de mercado é sempre preferível que os acionistas recebam dividendos do que não recebam. Mas, como digo, é uma opção que também tem que ser o legislador a tomar. E da mesma forma em relação ao prazo. Esta é até uma questão mais prudencial, acredito que aqui o Banco de Portugal possa ter até uma análise mais aprofundada, e terá certamente, porque é ele que compete julgar, digamos, as condições em que é possível obter o reequilíbrio das instituições, e portanto também é assunto que não é da nossa laura, e portanto eu também não quereria aqui meter a foice em seara alheia, mas também do nosso ponto de vista não temos qualquer problema.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passava agora a palavra ao deputado Adolfo Mesquita Nunes, do CDS-PP.
Boa tarde, doutor. Eu vejo-me na contingência de ter as perguntas que tinha aqui planeado fazer já esgotadas, mas usando a praxe parlamentar, não prescindir da ronda, vou aqui fazer ainda mais uma pergunta, que tem que ver, porque referiu agora a propósito das questões colocadas pelo PSD, do papel da CMVM, e tal qual eu vejo, parece-me que aquilo que temos que, ou que da ótica da CMVM, aquilo que tem que ser assegurado com este diploma é garantir a compatibilidade deste regime, quer com as regras societárias e quer com as regras do mercado. É evidente, disse-o agora, que se preocupa com a proteção dos investidores e que já de se preocupar com a integridade do mercado, mas há que convir que temos aqui um fator de perturbação, que é o ter o dinheiro dos contribuintes, no caso aqui. Mas a pergunta mais genérica do que lhe fiz, tendo em conta estas observações que aqui fez, que são de natureza técnica e que me parece que vem em boa hora, e no sentido que me parece acertado, é de que aquilo que as pessoas se perguntam hoje, tendo em conta o impacto público desta medida, de que vamos fazer um fundo de capitalização ou uma recapitalização da banca com 12 mil milhões de euros, é se, do ponto de vista daquilo que é a área de atuação da CMVM, este regime é proporcional, é prudente, ou com aquilo que é o seu espírito e com aquilo que é a sua, enfim, a vinculação a que estamos obrigados pelo memorando de entendimento. Eu não quero que se pronuncie mais do que aquilo que são as suas as suas limitações, que vá para além das suas limitações. Mas é que me parece que neste conjunto de diplomas é natural que haja alguns equívocos e que é importante pelo menos garantir alguma normalidade quando se fala destes assuntos. A segunda questão tem que ver se, do ponto de vista do funcionamento dos mercados, se considera que, as opções que foram tomadas neste diploma garantem, ou pelo menos asseguram, que dentro desta necessidade de recapitalização da banca, ela se fará da forma menos prejudicial para o funcionamento desses mercados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pois é, a primeira pergunta é, provavelmente não serei o destinatário ideal, não é? É evidente, aliás, tem a ver um bocadinho com as duas perguntas que colocou. É evidente que esta é sempre uma situação anormal. Não estamos a falar de uma situação de normalidade e, portanto, o que há aqui é que tentar controlar, digamos, os danos de uma situação anormal. Portanto, não tínhamos dúvidas que, como nós sabemos, não há nada na vida que não tenha os seus custos. Naturalmente terá os seus proveitos também, que é obter a recapitalização, obter a estabilidade do sistema financeiro, que é um bem muito importante e provavelmente não, será seguramente superior a muitas outras considerações que se possam fazer. E, portanto, mas, de qualquer maneira, não podemos ver estas operações numa ótica de perfeita normalidade, como seria o facto das instituições continuarem no mercado de forma com os seus acionistas privados e sem qualquer alteração. Eu penso que se forem feitas algumas melhorias, sou suspeito, mas algumas das quais nós propomos, que eu penso que o regime ficará mais proporcional e ficará, pelo menos, mais conforme com a filosofia do mercado de capitais e limitará, digamos, os danos. E não tenhamos ilusões, as operações podem sempre deixar os seus traumas nos investidores, que ficaram privados de dividendos durante alguns anos, tudo isso. Mas o que devemos garantir é que, dentro desta anormalidade, que os direitos dos acionistas são salvaguardados na medida que for possível e até ao limite que for possível. Por isso nós propomos aquelas soluções dos direitos de preferência, das opções de compra, de forma que os acionistas possam retomar as suas posições, tudo isso, e que possam que as sociedades possam retomar a normalidade e a sua vida no mercado o mais depressa possível. Portanto, eu penso que respondo às duas perguntas dentro daquilo que tenho que me circunscrever.
Compreendemos perfeitamente que seja o Presidente da CMVM a responder e não o cidadão Carlos Tavares.
Não foi convocado para hoje.
Não foi convocado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Honório Novo do PCP.
De facto, quem está aqui a conversar connosco é o Presidente da CMVM, mas eu não vou resistir a desafiá-lo também a dar a sua opinião pessoal sobre alguns temas, até na estreita medida em que muitas daquilo que aborda no parecer da CMVM dão pistas e enunciam várias opções. E, portanto, dá-nos a nós, atira-nos a bola para o nosso campo, enquanto legisladores, agora os senhores decidam. E na medida em que aborda algumas questões com várias opções, é irresistível a convocar também para o académico e o economista Carlos Tavares para se manifestar em termos pessoais, para além daquilo que é o resultado da leitura do parecer da CMVM. É verdade que eu queria começar por agradecer, nas suas duas qualidades, presidente da CMVM, enquanto economista, estar aqui a conversar connosco. Naturalmente que algumas perguntas já foram respondidas, mas eu não resisto a colocar-lhe algumas questões para precisar, eventualmente, alguns conceitos ou algumas caracterizações. A CMVM parte do princípio, isto é a CMVM, de que o novo sócio Estado, nas instituições onde seja aplicável esta lei, seja um sócio de corpo inteiro, isto é, assumindo plenamente todas as suas responsabilidades. E, nessa medida, julgo que será consequente retirar daqui que a CMVM não vê necessidade de distinguir na lei duas fases da eventual intervenção do Estado. Isto é, uma primeira fase de 3 anos e uma segunda fase de 5 anos que é admitida pela lei. A diferença substancial, ou uma das diferenças mais substanciais entre esta primeira e segunda fase, resulta precisamente dos direitos que é atribuído pela lei à capacidade de intervenção do Estado enquanto sócio. E, portanto, se é verdade que, à partida, a CMVM entende que o sócio deve ser de corpo inteiro, julgo poder concluir que, necessariamente, a CMVM não vê grande interesse, ou manifesta interesse, em distinguir na lei uma primeira de uma segunda fase. Eu não sei se esta leitura é precipitada, é abusiva, se é a da CMVM, se não é da CMVM, o que é que o Dr. Carlos Tavares pensa sobre esta matéria. Segunda questão. Na aquisição, há pouco já referiu que a CMVM entende que o valor da aquisição seja um valor de mercado, ou pelo menos próximo dele, semelhante àquilo que seria o regime de uma OPA, digamos assim, em que o valor de mercado da aquisição pode aproximar-se, embora não necessariamente igual ao do mercado. Muito bem. Até, normalmente, é um pouco superior. Às vezes até é muito superior, não é? Nós, na história, temos casos desses muito significativos. Depois já sabemos onde é que deram, nos 10 cêntimos. Mas isto está ligado a uma outra questão, que é a questão da nomeação dos administradores. Isto é, se for a um valor próximo do mercado, mesmo que ligeiramente superior, e se houver esta entrada, parece líquido que a participação social do Estado deve ser significativa em termos da participação social das instituições intervencionadas. Sendo assim, não fica claro para mim qual é o tipo de nomeação de administradores que o Estado passaria a ter direito, partindo do pressuposto que a participação social passaria a ser relevante. Admitindo que ela passaria a ser relevante pelo preço de aquisição, eu pergunto-me se o número de administradores executivos e eventualmente não executivos que a Assembleia Geral passaria a nomear, se não deveriam refletir também a participação social nova que essa entidade passa a ter. E, portanto, não exclusivamente aquilo que é dito no parecer da CMVM, que é um administrador não executivo e um ou um no Conselho de Fiscalização. Não, seria uma Assembleia Geral que eventualmente renomearia uma administração com todas o reflexo da participação social dos diversos acionistas. Esta era a segunda questão que eu queria dizer. Terceiro, valor da venda. Sendo esta uma intervenção feita num determinado contexto e sendo imposta, eu não vou utilizar um termo que não quero que seja lido negativamente, mas que pode entender-se como resultado de uma gestão pouco prudente, digamos assim, das entidades sobre a qual vai haver esta intervenção ao longo de anos, que determinou as condições para que esta necessidade de intervenção se processasse. E, portanto, não é intenção externa intervir, ou não devia ser, mas é obrigada pelas condicionantes de uma gestão que pode ter reflexos públicos, enfim, dito isto de outra maneira, ou no contexto da lei, importantes, eu pergunto-lhe se é admissível que o fator risco da aplicação do investimento seja aqui totalmente admissível. E se o fator risco, isto é, de um investimento seja admitido, isto é, de um investimento que é feito e que, portanto, pode dar prejuízo, porque julgo que é essa a fórmula aproximada em que a CMVM encara o desinvestimento. Isto é, este investimento do Estado pode dar benefício quando afasta a hipótese da remuneração fixa, mas também pode dar prejuízo. Mas, e a questão que eu coloco é, não sendo este investimento uma decisão do investidor, mas uma imposição imposta ao investidor por condições externas, que ele não pré-determinou nem a que queria submeter-se à partida, eu pergunto-lhe se é admissível que o risco aqui seja soberano, isto é, que valha tudo e que não seja de acautelar uma remuneração mínima. Era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Honório Novo, muito obrigado pelas questões, sempre difíceis. Quanto à primeira questão, sobre a necessidade ou não das duas fases de intervenção do Estado, não resulta do nosso entendimento essa conclusão, pelo menos eu não a tenho, no sentido, eu penso que é saudável que haja uma primeira fase em que o Estado limite a sua intervenção àquelas decisões que são cruciais, portanto, são aquelas que são tomadas por maioria qualificada, não é? E que tenha direito de voto apenas nesses casos, e que são casos essenciais para a vida da sociedade, e, portanto, a sociedade não pode ser transfigurada, não podem ser tomadas grandes decisões que perturbem, digamos, toda a estrutura societária, e, ao mesmo tempo, ter um representante, seja no órgão de fiscalização ou no órgão de administração, ou nos dois, que, digamos, que acompanhe, que exerça as suas funções, como eu disse, não executivas, que pode ser um desafiador da gestão, que nós defendemos para os administradores não executivos, e que fiscalize a vida da sociedade também, ou que participe na fiscalização da vida da sociedade. E, portanto, na primeira parte, parece-me razoável que isto seja assim. Parece-me também razoável que, passado um período sobre o qual nós não nos pronunciamos se deve ser 3 anos, se deve ser maior ou menor, mas passado esse período da primeira fase, com a duração que for entendido, que se a sociedade não conseguir, digamos, retomar a normalidade, ou seja, assegurar o desinvestimento do Estado, que o Estado então passe a ser um acionista normal, com todos os direitos, como está, e então com uma presença nos órgãos sociais, como também está previsto na lei, que seja proporcional à sua participação. Portanto, nós não estamos, não retiro do nosso parecer, um desacordo quanto a esta solução bifásica. Não temos que, como digo, mais uma vez é uma questão de opção, não temos que estar de acordo ou não estar de acordo com ela, mas eu pessoalmente não creio que seja uma solução inadequada, não creio que, e penso que fará algum sentido, portanto, evitando uma intervenção excessiva do Estado desde o início, parece-me razoável. Segundo, o valor de aquisição, o Sr. Deputado refere precisamente que podendo ser uma participação significativa de início, atendendo ao valor de mercado, que o preço das ações é relativamente baixo, e, nas circunstâncias atuais, se o Estado não devia ter mais representantes. Penso que se aceitar esta filosofia bietápica ou bifásica, se quiser, isto também fará algum sentido, no sentido que, sendo que o Estado na primeira fase se quer limitar a ser um acionista passivo, digamos, não interveniente, dando tempo à instituição para que se equilibre. Portanto, é uma opção que está concordante com a solução das duas fases. E finalmente, em relação ao valor da venda, essa é outra opção essencial. Claro que pode o Estado dizer que pretende ter uma remuneração mínima. É, como disse, embora isso seja um afastamento do princípio que está estipulado no Código das Sociedades Comerciais, não há nada impede, em termos legais, puramente legais, que a lei afaste esse princípio, invocando fundamentos que eu penso que podem ser e até serão perfeitamente atendíveis. E, portanto, se for essa opção, que o Estado tenha uma remuneração mínima garantida, digamos, pelo seu investimento. E que se o Estado quiser, se for essa opção do legislador, a única questão que nós colocamos é que seja claramente definida e que seja um critério geral, portanto, que não seja definido caso a caso, digamos, para que os acionistas de todas as instituições sejam tratados de forma equitativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pelo Bloco de Esquerda, para encerrar este ciclo de intervenções nesta segunda audição de hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Carlos Tavares. Primeiro lugar, dizer que, não convergindo com todas as opiniões da CMVM, denota-se, e tem que se reconhecer isso, uma coerência enorme em todas as posições. E por isso não, vou apenas, até porque a audição já vai longa, a focar-me em dois ou três pontos, nem sequer ocupando todo o tempo a que tinha direito, mas apenas só para precisar duas ou três questões. Em primeiro lugar, na visão que foi dada pela CMVM, em que o Estado, como foi agora até mais pormenorizadamente explicado pelo Sr. Presidente, dizendo que o Estado, nesta fase bietápica, na primeira fase, só seria acionista com voz para questões realmente importantes e que na segunda fase poderia ser um acionista como os demais. Há aqui o problema, que é o problema da remuneração. O investimento será feito, presume-se, ao que é a ideia geral, a preços de mercado, mas não estamos a falar de um investidor que queira fazer um investimento. O espírito da lei, nós discordamos, mas pelo menos é esse que o legislador está a criar, que o governo indica, é o espírito de que há um Estado que vai financiar, vai entrar no capital da banca por necessidade, porque diz que há um interesse para o país que assim aconteça. Logo, não há uma vontade, não resulta de uma opção de mercado pura e simples. No entanto, faz essa compra a valores próximos ou valores de mercado. Logo veremos como isso ocorrerá. Obviamente, será sempre... As opiniões já estão bem expressadas sobre essa matéria. No entanto, ao sair em qualquer uma das fases de acionista de alguma das entidades, o Estado tem uma obrigação que não compete a um outro acionista que fez uma entrada por escolha e por livre arbítrio. E o Estado aqui não pode ter esse risco em nome de lesar o dinheiro dos contribuintes. E por isso a primeira pergunta que lhe coloco é, nesta ideia de que o Estado não pode lesar os legítimos interesses dos contribuintes, se não faz sentido que a remuneração esteja estipulada. Porque isto é importante, do ponto de vista de proteção dos dinheiros dos contribuintes, se existir uma desvalorização das ações. Por outro lado, obviamente que, por parte da banca, se existir uma valorização das ações, eles terão todos os pruridos em recomprar as ações aos novos preços de mercado. E este é o debate difícil de se ter. E, por isso, parece-nos que ou as condições são bem definidas desde o início, e aí parece-nos que deixar ao livre-arbítrio do mercado definir se o Estado, quando sair, ganha ou perde, é um mau início de conversa por estes problemas que estão ligados a esta vertente. Depois, uma segunda questão relacionada com os dividendos, ou a distribuição de dividendos ou não distribuição de dividendos. Adianto-lhe já a posição do Bloco de Esquerda. Nós, desde que existiu a primeira revisão do Orçamento de Estado que criava um montante de 12 mil milhões para recapitalização do sistema financeiro, que o Bloco de Esquerda sempre disse que quem recorresse a estes montantes não deveria fazer duas coisas. Em primeiro lugar, distribuir dividendos. Em segundo lugar, distribuir prémios aos gestores. Levámos essa proposta à votação. A maioria, não sozinha neste caso, decidiu chumbá-la. Agora veremos que há aqui posições que são convergentes sobre esta matéria. No entanto, há aqui uma outra perspectiva, que é poder não distribuir dividendos numa forma que uma sociedade normal faria, mas distribuir dividendos ao Estado para a amortização da dívida. E aqui temos uma postura diferente, que é o que antes era uma relação acionista dentro de uma sociedade, passa a ser um misto entre posição acionista e posição de crédito bancário, digamos assim. E eu gostava também de ouvir a sua opinião sobre esta matéria, porque há aqui quase uma dualidade de posturas nestas soluções. De resto, todas as questões que coloca, obviamente, do nosso ponto de vista, e dou-lhe já também a opinião, o Estado não deveria haver uma diferenciação entre a primeira e a segunda fase, o Estado deveria ter todos os poderes para defender os dinheiros dos contribuintes desde o início, e isso implicava também ter força, mediante o patamar que estivesse no capital social, para poder deliberar sobre todos os órgãos das sociedades. Obviamente, esse é o que nos separa. Mas, como disse desde o início, na filosofia que as propostas que a CMVM trouxe, eu devo saudar, apesar de termos opiniões divergentes em algumas matérias, que há uma coerência enorme que reconhecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E com esta intervenção, julgo que se mantém aquilo que foi o nosso pré-acordo no início desta audição, dava a palavra ao Sr. Presidente da CMVM para a resposta e também para as considerações finais neste debate que entender por conveniente fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas perguntas. É talvez o aspecto mais complexo desta lei, talvez seja esta questão da remuneração do Estado, dadas as diferentes qualidades que, como disse, que vai assumindo. E por isso, nós não, se bem estou lembrado, espero não estar em erro, no parecer que mandámos, nunca referimos que a entrada do Estado deve ser feita aos preços de mercado. Não é? Precisamente pelo que eu disse no início, portanto, acho que aí é que cada caso é um caso e tem que haver um julgamento sobre se o valor das ações está adequadamente ou está razoavelmente valorizado, se não está, e como digo, é normal em aumentos de capital haver emissões com prémio ou com desconto, ou que seja. Claro que o valor de mercado é uma referência, mas neste caso, sobretudo, quando o assunto é deliberado pela Assembleia Geral, e nós não nos podemos esquecer que a Assembleia Geral não pode deliberar condições, pode-se dizer, então, mas os acionistas privados vão deliberar sobre as condições de entrada do outro acionista. Sim, como é o caso quando é um aumento de capital normal. É assim que se passa. Quando há aumento de capital, a Assembleia Geral define as condições em que novos acionistas, ou os mesmos, podem comprar mais ações. É claro que também os acionistas não vão para a Assembleia Geral em branco, digamos, saberão também em que condições é que o Estado está disposto a entrar e não vão tomar uma deliberação que seja irrealizável ou inaplicável. E, portanto, esta nossa defesa dos dois terços também tem um bocadinho em vista isto, promover não só um entendimento alargado entre os acionistas, mas também forçar algum acordo entre o novo acionista e os que já existem na sociedade. Depois, a questão da saída é o dilema, de facto, que o Sr. Deputado coloca, entre preservar o interesse dos contribuintes ou dos acionistas que já existem, não é? E aí, mais uma vez, como disse, é uma opção que cabe tomar e, sobretudo, cabe definir a quem se dispõe a entrar, como o Sr. Deputado diz, no interesse das instituições e no limite do país, não é? E, portanto, há que reconhecer que o Estado também tem alguma legitimidade a dizer em que condições é que está disposto a entrar. E, portanto, eu também não pus em causa, se não fica essa ideia, a possibilidade de haver uma remuneração fixa. portanto, que salvaguarda o risco do Estado, sobretudo na primeira fase. Já pode ser discutível quando o Estado ganha plenos poderes, não é? E se passa a comportar como um acionista normal, porque aí estaria no melhor dos mundos, ou seja, tinha todos os direitos, tinha direito aos dividendos e não tinha o risco. Aí é que eu penso que já na primeira fase, eu penso que é defensável. Também pode ser discutível, mas mais uma vez é uma questão de opção, se é razoável que o Estado tenha uma remuneração fixa e depois ainda tenha direito aos dividendos na sua parte, que não são devidos aos outros acionistas. Ou se, pelo contrário, não poderia haver uma solução em que todos os dividendos fossem do Estado ou dos outros acionistas, fossem afetos ao reembolso da dívida do próprio Estado. Portanto, em vez de ser uma remuneração, se contar com uma amortização de capital. Se houvesse uma remuneração fixa, eu penso que seria mais justo, não é, que tudo o que fossem dividendos fosse para amortizar a dívida. É, na prática. Claro que pode também, não digo o senhor deputado, mas alguém dizer, bem, mas os outros acionistas, na medida em que vai sendo amortizada a participação do Estado, por compra de ações próprias, por redução de capital, também beneficiam na medida em que aumenta a sua participação e, portanto, as suas ações valorizam também por aí. Portanto, como vê, é um conjunto muito complexo de considerações. Penso, uma vez mais, que é uma questão de opção. Penso que o Estado tem a sua legitimidade, através dos órgãos próprios, neste caso do Parlamento, de formular as suas opções e de dizer em que condições é que está disposto a proceder a esta ajuda. A única coisa para nós é que sejam regras claras, que sejam definidas, portanto, não criem situações de incerteza nas empresas e que salvaguardem minimamente os direitos dos outros acionistas.
Muito obrigado. Agradeço ao Dr. Carlos Tavares, enquanto Presidente da CMVM, todos os esclarecimentos prestados. E nós voltamos, Sr. Deputado Duarte Pacheco, quer usar a palavra? Tem a palavra.
Sr. Presidente, só para ficar claro, quando é que voltamos a reunir e prazo para distribuição para entrega de propostas? Eu acho que era irmos já com esse calendário na nossa...
Essa matéria não está hoje agendada. Poderemos dar nota aos coordenadores que no final da reunião de sexta-feira refletiremos sobre isso, no final da audição.
No fim de sexta-feira.
Temos audição sexta-feira.
Sim, senhor, então no fim
do Banco de Portugal. Muito bem. Acho que aí tem mais sentido, no final, refletirmos em conjunto sobre essa matéria. Então, até sexta.